Eu tô aqui agora com o Clodoaldo, o tubarão.
Tubarão paralímpico, né? Fico muito feliz de ter tido esse apelido pelo meu desempenho dentro da água, né? Estamos aqui, talvez, não sei se no meu habitat natural.
Eu acho que é, viu?
Eu, com certeza, eu me identifico muito mais lá do que aqui, né? Eu gostaria de poder estar de sunga, de touca, de óculos aqui na matéria, mas vocês não deixam. Brincadeira, galera. Vocês vão ver que nessa matéria vai ser algo bem descontraído, claro. Mas algo que a gente vai passar mensagem de atleta, mensagem do segmento da pessoa com deficiência, com muito bom humor, de uma forma bem leve.
Clodoaldo, eu queria muito agradecer. A gente está vivendo uma nova fase aqui no programa. Esse é o primeiro programa dessa nova fase.
Que legal.
E ter você aqui com a gente, contar a sua história de uma superação incrível, é fantástico. Muito obrigado mesmo.
Viu? Obrigado, eu que agradeço, né? E como eu estava falando para você em off, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar na posição que estou hoje, conseguir um lugar de destaque na sociedade graças ao esporte, graças à natação. Um cara que nasceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que ocasionou a falta de coordenação motora nas pernas. Na infância e adolescência, passei preconceito, passei discriminação, mas se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, que se eu tenho toda essa autoestima, que se eu tenho toda essa alegria, é graças a ela e meus irmãos que nunca me trataram como coitadinhos.
Isso é excelente. Vamos falar dessa fase do Clodoaldo na infância. Você na escola, já me adiantou, sofria preconceito, claro, era diferente das outras crianças, né? Mas você brincava, você tinha uma vida normal na tua infância? Como é que era?
Totalmente normal, né? E da minha infância e adolescência, eu via que outras pessoas, sem nenhum tipo de deficiência, sofriam preconceitos também. Então, eu ia, só que as pessoas que tinham preconceito com o Clodoaldo eram muito poucas. A maioria me acolhia, a maioria me abraçava. É tanto que eu me lembro, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu era o goleiro do time, né? Era sempre o reserva, sempre o camisa 12, que ali era o meu troféu. E o campo de futebol, né, ficava muito distante. E eu ficava lá em casa, e aquelas crianças, eu sempre fui mais forte que eles, sempre fui maiores que eles. Mesmo assim, eles iam lá em casa, faziam cadeirinhas com as mãos e me levavam até o campo de futebol, né? E, cara, ali eu era uma criança de 8, 9 anos. Ali eu não era o Clodoaldo Silva campeão, mas aquelas crianças faziam questão de pegar o Clodoaldo, de levar 3, 4 ruas depois para irmos para um gramado jogar bola. Então tudo isso me deixa feliz, me deixa alegre, né? É tanto que na minha adolescência eu queria até seguir a carreira de ser jogador de futebol, queria ser goleiro, né? Um grande ídolo no futebol como goleiro era o Taffarel. E minha primeira medalha, na realidade, não foi na natação, minha primeira medalha foi no futebol, no ano de 1994. Eu era o goleiro do time, né? E naquela época eu ficava em pé com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro, e isso nunca dava certo, sempre tomava o gol. Pela primeira vez eu fui titular ali, né? Nesse torneio entre classes. E aí acabou o campeonato, todo mundo ganhou medalhas de honra ao mérito e saímos na sexta colocação. Mas vou contar um segredo para você e para vocês que estão nos vendo, que só saímos na sexta colocação porque só tem 6 times jogando, né? Então, então saímos na última.
Foi uma boa pista que você devia procurar um outro esporte de repente.
Foi uma, né, boa pista, e por isso que eu entendi que lá atrás eu era reserva e nunca poderia ser titular.
Ô Clodoaldo, e agora, o esporte onde realmente você, né, se encontrou, grande medalhista, tubarão, justamente pela tua força dentro da água, foi a natação, que surgiu muito por acaso, né? Você foi fazer uma cirurgia.
Isso.
O médico recomendou que para recuperação era legal, como uma fisioterapia, praticar a natação. Você nunca nem tinha visto uma piscina antes?
Nunca.
Olha que coisa!
Nunca tinha visto uma piscina. E quando meu médico recomendou a natação, por coincidência, a minha professora de história, a Idália, né, que eu mando um beijão para ela, ela tinha uma amiga que era professora em uma academia de Natal que chama-se Tutubarão, né? E aí, essa minha professora conhecia uma outra, né, de natação. Eu fui nesse local E pela primeira vez eu vi uma piscina, né? Porque minha família, sempre muito humilde, sempre muito pobre, mas nunca faltou amor, nunca faltou carinho. É tanto que minha grande ídola na minha vida é Dona Maria das Neves. Mas faltavam muitas coisas materiais. E uma delas era ter oportunidade de ir para a piscina. E hoje eu tenho oportunidade de ir a vários e vários projetos pelo Brasil inteiro. E eu vejo essa criançada, principalmente das comunidades, das regiões, terem oportunidade de entrar numa piscina, terem oportunidade de fazer uma atividade física. Isso me deixa feliz, porque lá atrás eu não tive, mas hoje eu sou a pessoa que sou. Imagina essas pessoas agarrando essas oportunidades com unhas e dentes. Tenho certeza que vai ser muito melhor que o Clodoaldo Silva.
Clodoaldo, você abriu um caminho para quem tinha algum tipo de deficiência conseguir fazer esporte. E assim, o esporte motivando essas pessoas a terem autoestima, inclusive, né? Quem está numa cadeira de rodas ou quem tem alguma outra deficiência, entender que é um ser humano que pode correr atrás dos seus sonhos, seja no esporte ou não. Você abriu muito as portas para isso, porque é o primeiro grande para-atleta que a gente tem no Brasil, medalhista e tudo mais. A gente vai falar várias coisas sobre isso. Mas como não tinha ninguém que ainda tinha escancarado essas portas, você é meio que o primeiro dessa história, o esporte não te parecia uma coisa impossível?
Nada nunca me pareceu impossível. Principalmente na minha infância, quando eu queria jogar bola, né? E muitas vezes me colocavam para o lado e me falavam não. Eu chegava em casa chorando pra caramba, frustrado. E a minha mãe, né? Minha mãe me falava: meu filho, você quer isso? Lute todos os dias para você conquistar isso. Não queira ser melhor que ninguém. Mas você também não é inferior, você não é coitadinho, né? E muitas vezes, sem ter condições nenhuma, minha mãe ia lá, comprava uma bola e eu levava essa bola e fazia parte da equipe. Só que, como eu falei, sofria preconceito, sofria discriminação, mas eu ia lá, participava e eu sempre tive essa alegria, eu sempre tive esse pensamento positivo, esse bom humor. Então, o preconceito ia do primeiro ao segundo dia. Depois, aquele preconceito, aquela discriminação passava para admiração, passava por respeito pelas outras, as outras crianças. E eu sempre fui assim, um cara muito querido por todos. Por isso que esses preconceitos, essas discriminações nunca me fizeram se sentir coitadinhos. E chegando no esporte, eu sempre vi que era difícil. Mas eu nunca vi algo impossível.
Agora, a sua mãe realmente foi muito sábia em te educar desse jeito, né, Clodoaldo? Porque assim,
É a pessoa mais inteligente que eu acho, né, na minha vida toda, e ela só fez apenas a quarta série do ensino fundamental. Mas para mim, é a pessoa mais inteligente do mundo. Por quê? Eu tenho três irmãs e um irmão sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de comprometimento. Mas ela tratou todos os cinco filhos de uma forma igual. Se eu tinha que ficar de castigo, se eu tinha que tomar as palmadas, eu tomava com todo mundo. Então eu já cresci com aquele pensamento: caramba, não é por causa da minha deficiência que eu vou conseguir algo. Se eu tiver que merecer algo, tem que ser pela minha capacidade. E foi tudo isso que minha mãe, né, me mostrou lá atrás e me mostra até hoje.
E o que mais te emociona quando você lembra da sua mãe, quando você lembra do passado, quando você lembra de toda essa história, de toda a educação que ela te deu?
Cara, são tantos momentos bons que muitas vezes você olhava até naquele momento e você achava que não era um momento bom, né? Mas eu tenho o pensamento que tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou naquele momento você acha que não seja tão bom, que não seja tão positivo, você tira lições. E justamente, sempre quando tínhamos dificuldades, né? Eu, como falei, tenho três irmãs e um irmão, além de mim. Nosso pai nos abandonou, tinha apenas 2 anos de idade. A minha mãe poderia fazer tudo com aqueles meninos, menos ficar com eles. Poderia colocar no orfanato, poderia dar para outras famílias, poderia abandonar. Mas aquela mulher, aquela guerreira, resolveu criar os 5 filhos da melhor forma possível que ela podia. E sempre quando tínhamos dificuldades, nunca vi ela reclamando de nada. Sempre com alegria, sempre com otimismo, sempre com esperança no rosto. Então, por isso que muitas vezes eu cresci com isso. Muitas vezes eu ia para campeonatos. Ser atleta não é fácil, né? E muitas vezes não conseguia meus objetivos, não conseguia as medalhas, estava lesionado, mas em nenhum momento eu me desesperava, em nenhum momento eu ficava triste. Pelo contrário, me dava só motivação para continuar. Por isso que, graças a Deus, eu tenho esse dom. Dom vem do nascimento, mas eu acho que o dom, além de ter vindo do nascimento, ele também veio de ver a Dona Maria das Neves se portando. Por isso eu sou essa pessoa alegre, me considero essa pessoa motivadora para todo mundo, né? Graças a esses momentos difíceis que nós vimos, eu nunca vi ela se lamentar por nada.
Muito bom. Olha, é muito lindo ver a sua emoção, viu, Clodoaldo? Falando de uma mulher tão forte, tão especial como a Dona Maria das Neves.
Obrigado.
Muito
obrigado.
Mesmo.
E agora, faltam palavras, né? Claro. Faltam palavras. E não só ela, né? É claro que ela estava ali como a pessoa principal. Mas eu tinha meus irmãos, né? E tenho meus irmãos. Sempre fui um cara que teve muitos amigos. E se hoje eu estou onde estou também, é graças a pessoas, poucas pessoas, mas que apareceram e me deram oportunidades. E hoje eu sou essa pessoa porque se eu tenho um grande sonho, eu tenho que compartilhar com outro para que possa me ajudar. E isso é tudo na vida, né? Ninguém faz nada sozinho. Então tem essas pessoas que me ensinaram a ser a pessoa que sou hoje.
Muito bom. Vamos falar de conquistas, que não foram poucas? Não foram poucas, ó. Sua primeira Paralimpíada foi em 2000, Sydney. Você conquistou 4 medalhas, 3 de pratas, três medalhas de prata, uma de bronze.
Isso.
Aí 2004, veio Atenas. Clodoaldo Silva explodiu.
6 ouros e uma prata.
6 ouros e uma prata em 8 competições.
Em 8 competições, isso aí. E aí depois vieram Pequim, veio Londres e veio Rio 2016. Uh-huh. Né? No total são 5 Paralimpíadas. 14 medalhas, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Eu até brinco que se eu não ganhasse a medalha, eu comprava.
Aí como ganhava, deu tudo certo, não precisou
como
nem comprar.
Isso aí, ainda bem, né? E das 5 Paralimpíadas, eu costumo classificá-las. Uh-huh. Né? 2004 foi o divisor de águas para o Clodoaldo Silva, para o esporte paralímpico e para o segmento da pessoa com deficiência. E depois dali veio... não benefícios só no esporte, mas veio benefícios também para o segmento da pessoa com deficiência. Depois dali, de 2004, a lei de inclusão começou a ser levada mais a sério, né? A lei também de cotas no mercado de trabalho também. Então foi um ganho para todo o segmento da pessoa com deficiência.
Você sempre enfatiza bastante, né, de que as tuas medalhas e o teu desempenho dentro da piscina, eles acabam refletindo qualidade de vida, autoestima para quem é portador de uma deficiência. Você abriu essas portas. Eu entrevistei o Daniel Dias, acho que 2 vezes já neste programa, maior medalhista paralímpico que a gente tem no Brasil. E você sabe da história, né? Ele começou a nadar porque ele...
É um grande mentiroso. Né?
Não.
Adoro o Danielzinho. Ele sempre que tem oportunidade, ele não esconde para ninguém e sempre fala que começou a nadar porque me viu nadando em Atenas, né? E eu fico muito feliz.
Legado, né? O Daniel, eu acho que é a personificação, a materialização de um legado que você tanto sonhou em deixar, né?
Que eu tanto sonhei em deixar, né? Por isso que em 2016 eu me planejei para parar, porque eu olhava para trás e eu via Daniel, via o André Brasil, grande nadador também, via outros atletas como a Adria Santos, a Terezinha Guilhermina, o Lucas Prado no atletismo e tantas outras modalidades que começaram a surgir depois de 2004. E aí eu olhei, caramba, O esporte paralímpico hoje, ele está super bem representado. Então hoje eu tenho que sair daqui, dentro do esporte, para poder colaborar e contribuir de outra forma, que é fora do segmento, que é fora das piscinas, para poder dar oportunidade ainda a essas pessoas que estão em casa, né? Que ainda tem um pensamento, caramba, eu não posso sair de casa porque eu sou coitadinho, porque eu sou isso e aquilo. Não, tem que sair de casa, tem que viver a vida, porque se você não for um grande campeão no esporte, você pode ser um grande campeão tendo cidadania, tendo dignidade, tendo respeitabilidade.
Você escolheu 2016, Rio de Janeiro, altamente planejado, como você disse, para sua aposentadoria.
Para pendurar minha sunga, né?
Pendurar a sunga.
Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, por que o Clodoaldo Silva não pode pendurar a sunga?
Exatamente. E nesse momento onde você estava pendurando a sunga, foi emocionante, a gente se emocionou porque todo mundo gritava o seu nome, todo mundo aplaudia, todo mundo estava realmente dizendo: esse cara fez a diferença para o esporte no Brasil.
Cara, e esse momento, minha última prova, minha aposentadoria, foi na última prova que caiu a ficha que eu ia me aposentar. O Dani estava do meu lado. E as provas acontecendo lá fora, a torcida gritando. E eu pensando, caramba, é o último dia de prova. E de repente o Daniel vem para mim. Começa a me falar: pô, Clodô, tô aqui por causa de você. Obrigado. Sabe? E falando. E de repente os dois começaram a chorar. E de repente os outros atletas, adversários e rivais chegaram. E começaram a me abraçar, né? Ou seja, ali os caras são rivais. E o que a gente fala é que, antes e depois, nós somos os melhores amigos do mundo. Mas durante a competição, eu não quero ver nem tua cara. Só que naquele momento foi diferente. Todo mundo veio me abraçando, me acolhendo, e todo mundo começou a chorar. E quando eu fui chamado, né, para o balizamento, para chegar no bloco, eu já estava chorando pra caramba, com as lágrimas caindo. E aí eu pensei, caramba, eu vou entrar no estádio lotado, ninguém pode ver que eu estou chorando. E aí pensei em colocar o óculos. Quando eu coloco o óculos, eu não conseguia ver mais nada, porque só tinha lágrimas no óculos. Eu sei que eu nadei a prova dos 100 metros nado livre sem ver nada, né? Por causa da emoção.
Quando você teve esse momento pré-competição com todos esses atletas que, de fato, eram concorrentes, mas, na verdade, eles até foram ao esporte porque você abriu as portas, então você é o grande patrono deles, né? E aí você teve esse momento muito especial e depois esse momento que eu estava comentando, de todo mundo aplaudindo, gritando seu nome. Naquele momento você sentiu assim: poxa, o que esse pessoal está dizendo é parabéns, Clodoaldo, você conseguiu. É esse o sentimento?
É até maior, porque além de estar com esse sentimento, parabéns, Clodoaldo, você conseguiu, aquela galera toda que estava lá, eles foram lá, não foram para ver coitadinhos, não foram lá para ver deficientes, foram lá para ver atletas. E muitos despertaram esse pensamento de ver atletas quando viram o Clodoaldo, quando viram outros atletas e viram que, cara, os caras não tem nada de coitadinho. Coitadinho só que não consiga atravessar uma piscina, né? Então, cara, crianças sem nenhum tipo de deficiência me abraçando. Crianças sem nenhum tipo de deficiência chegando para mim: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Até um tempo atrás, as crianças olhavam a cadeira de rodas, tinham medo. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de viajar pelo Brasil e as pessoas me pararem, independente da idade, independente da deficiência, me conhecem como atleta Clodoaldo Silva. Não me param por causa da deficiência, me param por causa de ter sido o atleta, né? Então é isso que o esporte paralímpico, é isso que nós, pessoas que temos essa oportunidade de passar essa mensagem, temos que passar, né? Essa ideia e esse pensamento que não tem ninguém coitadinho. Tem pessoas que buscam todos os dias seus objetivos para conseguir ser melhor, né? Sendo esse seu melhor, com certeza você vai ser muito bem recompensado.
E não é só uma mensagem, as pessoas viram que isso aconteceu na prática na sua vida. Tremendo prazer, Clodoaldo. Que Deus continue te abençoando.
Amém.
A sua família, a sua influência com esses atletas que você desenvolve. Então, muito obrigado.
Obrigado. Estou à disposição. E até a próxima.
Até a próxima.